Caso a Voz de Delirium fosse um podcast, ao invés de um programa de rádio distribuído por ondas sonoras captadas acidentalmente pelo seu aparelho, a edição seria da autoria de Luiz Beber. Luiz é um jovem que trocou a saúde de uma boa noite de sono por uma invejosa habilidade para editar programas de podcast com alta qualidade. Acesse www.luizbeber.com para conferir o portfólio de podcasts editados e pedir também um orçamento. O ponteiro dos segundos do seu relógio de pulso está quebrado, mas ainda pode ver que horas são, mesmo que sem a precisão exata dos pequenos segundos. Está quase na hora, ele pensa. Ainda há tempo para respirar o ar da velha Delirium. Tentar segurar na mente uma fragrância que nunca mais irá sentir outra vez. Encostado no poste de luz ornamentado, logo na saída da última estação de Delirium, ele pode escutar o ar sendo cortado pelos vagões em alta velocidade, não muito abaixo. A luz do poste atrapalha um pouco a visão, mas um leve ajuste do chapéu e está tudo bem. Tudo bem. De onde está, é possível ver uma boa parte da cidade, mas uma série de grandes prédios forma quase que uma parede na área perto do centro. Um desses grandes prédios possui uma fachada marrom. Ele é alto, não mais alto, mas bastante alto. É grande o suficiente para que, com a sua antena lá no topo, possa transmitir ondas de rádio. Ondas que correm e inundam a cidade. Elas transmitem sons que sufocam os habitantes pelos ouvidos. Falas, músicas, propagandas e ruído. E no meio de tudo isso, uma voz que se destaca. Uma voz conhecida, que nesse exato momento está dizendo: olá, ouvintes, e sejam bem-vindos ao Season Final, a mais uma edição da Voz de Delirium. Para os desavisados, ainda não recebemos o resultado das eleições, mas parece que pode acontecer a qualquer instante. É inevitável, no entanto, deixar de falar sobre a morte de Antônio Maior. Pois Antônio Maior deixou a nossa realidade na manhã do dia de hoje em um evento, bem, não premeditado, mas bastante previsto, de certo modo. A polícia encontrou o corpo de Antônio Maior caído desarmoniosamente sobre o sofá de camurça na sala da sua casa. Em um canto, pisando em uma poça de água quente suja de batatas, estava a mulher de Antônio, Antônia. Antônia chorava sem lacrimejar e mantinha duas mãos em frente aos olhos. Um detalhe, captado pelo atento olhar de um dos oficiais da lei, foi notar um revólver na mão esquerda de Antônia. Os dedos da então esposa do atual e ex-prefeito estavam contorcidos, como que uma espécie de distrofia muscular, agarrando a arma. A pobre moça foi colocada como suspeita do crime, visto que era notável o buraco de bala enfeitando a testa de Antônio. Ao ser questionada, Antônia Maior alegou que não cometeu o crime e que estava certa disso. Levando em conta um depoimento tão firme e categórico da esposa, a polícia segue procurando o que teria provocado o buraco, que curiosamente possui o tamanho ideal do impacto que seria causado pela bala que estava alojada no cérebro do ex-prefeito e que, coincidentemente, tem o mesmo calibre e, de fato, veio do revólver que está trancado na mão atrofiada de Antônia. Um porta-voz da polícia disse que o crime foi muito bem planejado e que, no momento, a equipe forense segue procurando pistas do que pode ter ocorrido. Segundo Pablo Quintina, nosso repórter do além, a polícia do outro plano também segue em busca da alma de Antônio Maior, para questioná-la pacificamente e sem o uso de qualquer forma de coerção a respeito de sua repentina morte, aparentemente provocada por uma bala que saiu do revólver trancado na mão atrofiada de Antônia Maior, ex-esposa do ex-prefeito, que estava tendo, ao que tudo indica, um caso extraconjugal. Enviamos repórter para acompanhar o desdobramento desse estranho e lamentável crime. Está para começar o Festival dos Condutores Radicais de Trem, um evento que sempre ocorre em períodos aleatórios, por suceder às temerosas e repentinas eleições. Mas você deve estar se perguntando, trens em delirium? Mas nunca ouvi falar nisso antes, e é bem natural que você nunca tenha ouvido falar em trens. Para quem não sabe, trens são grandes carros de metal que correm por um caminho pré-determinado através de trilhos que foram encontrados por acidente em diversas regiões do mundo e que surpreendentemente vão de um lugar a outro. Sei que não parece fazer muito sentido, afinal, quem vai querer andar de trem tendo à disposição uma rede rodoviária com vários quilômetros de engarrafamentos infindáveis e vendedores de amendoim torrado no meio das sinaleiras, não é mesmo? Diversos grupos acusam os trens de andarem na linha, rejeitando assim a liberdade garantida por outros meios de transporte, como os ônibus, os carros e também as patinetes coletivas. E é no intuito de mudar essa percepção que um grupo de aficionados por trens criou o Festival de Condutores Radicais. O Festival de Condutores Radicais ocorre nas periferias da cidade, que ainda não foram beneficiadas com o milagre da gentrificação residencial e, portanto, são evitadas por cidadãos de bem. No festival, diversos condutores de trem ignoram as leis da física e se esforçam para descarrilhar seus carros de forma mais absurda possível, aproveitando o espaço povoado por pessoas insignificantes para causar a morte de milhares de inocentes que, por sua vez, se tornam espectadores forçados desse evento magnânimo. Se você dispuser de alguns dinheiros, pode alugar um dos milhares de zeppelins que escurecem o céu da periferia deliriana na época do Festival de Condutores Radicais de Trens, para assistir então o descarrilhamento não só com uma visão privilegiada, mas também da segurança que só um gigantesco veículo inflável de combustão a gás pode oferecer. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Entrar ou sair de casa, não importa, o desgosto é sempre igual. As ruas dominadas por imbecis, as vitrines cheias de inutilidades, um pedaço de plástico com chip que você carrega do banco deliriano. Há momentos em que o consumismo não importa, Existem períodos em que o material perde o valor, em que a vida deixa de possuir propósito. Há apenas a ansiedade, o estresse e o fracasso. E agora você pode lidar com tudo isso. Sim, sim, pode lidar muito bem com toda essa coisa, sem lamúria, sem lamentos, sem problemas, sem ferimentos. Pare de usar lâminas dessa maneira e venha para o novo Escape Room da Parma Drogas e Empreendimentos. O Escape Room da Parma Drogas e Empreendimentos está localizado no velho orfanato que parou de receber verba pública e foi descontinuado. Agora, totalmente reformado para o seu conforto. O Escape Room consiste em diversas salas, com várias dificuldades para você se trancar em um cômodo e subsistir, sem contato com o terrível mundo externo, até se definhar completamente e partir para uma muito melhor. Compre já o seu direito a entrar no Escape Room e escapar da terrível realidade que te cerca, substituindo-a por um cárcere privado voluntário. Parma Drogas e Empreendimentos, dividindo a sociedade para lucrar horrores. Repórter, que devia estar produzindo esta matéria e no lugar a protagoniza, olha desinteressado para fora da janela da sala. Da rua, dá para avistar repórter lá, numa janela quase no meio do prédio, no sexto andar, onde Antônio Maior morava até a manhã de hoje. Agora, há apenas o corpo do ex-prefeito com um tiro na cabeça. Uma equipe, o secretário da campanha eleitoral, repórter que foi enviado aqui pela estação de rádio, a equipe forense, policiais, um vendedor de churros de doce de leite e um representante comercial da Parma Drogas. Mas, caro ouvinte, ninguém que está na rua repara a luz intermitente na janela da sala do ex-apartamento de Antônio Maior, porque estão todos ocupados com os resultados das eleições, já que começam a se manifestar de forma orgânica pela cidade, embora a urna ainda não tenha emitido qualquer sinal a respeito do vencedor. As nuvens se movem mais rápido do que o normal, provocando ânsia de vômito naqueles que buscam a resposta do que está acontecendo pelos céus delirianos. Fechando os olhos, com força, dá para se escutar o berro que repete: um grande erro, um grande erro, um grande erro. E que se confunde, então, com os passos dados por trabalhadores que entram e saem dos vagões do metrô na única estação de Delirium. Repórter percebe sua incapacidade de se concentrar para produzir uma matéria e sua constante variação de pessoa gramatical. Ora é ele, ora é outro que acha que é ele. E desse modo, repórter dentro do apartamento do ex-prefeito, inclusive compartilhando o mesmo ar que o cadáver de Antônio Maior, avista bem à sua frente Psúrdio Loyola. Provavelmente, os devaneios a respeito da sua pessoa gramatical na história e a incapacidade de fazer a tarefa ao qual foi designado o fez rememorar Psúrdio e a teoria do podcast. Para Psúrdio, todos estamos dentro de uma obra de ficção, ideia absurda, sustentada e compartilhada por Cecília, que concorre a um dos cargos e que surge na visão de repórter lá do outro lado da sala. Cecília segura firme o aro de uma xícara de café e a bebirica bem aos poucos. Repórter também segura uma xícara de café em sua mão, enquanto espia para fora da janela. O café que ele bebe é paquistanês. Mas é ao ver Cecília que repórter, na realidade, percebe que Psúrdio está de fato ali e está mesmo com a mão esticada bem à sua frente, com um sorriso congelado no rosto. E repórter, então, esteve todo esse tempo devaneando, pois talvez a influência das obras de Cecília tenha o levado para um lado mais ponderólogo de sua existência. Repórter continua devaneando a respeito de devanear, bem à frente de Psúrdio, enquanto, paralelamente, transmite isso tudo para a estação de rádio de Delírio, como uma reportagem que, por sua vez, ecoa por um rádio antigo no apartamento do ex-prefeito em estado cadavérico, Antônio Maior. E todos escutam, então, a voz de Palmito, narrando toda essa balbúrdia em tempo real que está sendo vivida por repórter que, enfim, finalmente, após tamanha paradoxalidade, aperta a mão de Psúrdio, libertando assim a expressão receptiva de Psúrdio. Um momento, ouvintes. Preciso interromper essa confusão de pessoas, sujeitos e percepções para anunciar o que pode ser a definição do candidato eleito. Diversos relatos têm chegado à estação, todos dizendo a mesma coisa. Todos afirmando que uma reverberação acompanhada de um crescente ruído grave está emanando da urna. A coisa parece estar assim já faz alguns minutos e aumenta de intensidade de maneira esporádica. Diversos cidadãos estão lá, observando e esperando o fato em primeira mão. Recebo informações diretamente do local, através de mensagens e das imagens das câmeras de segurança da cidade. Uma das mensagens aqui diz: Palmito, tenho medo. Os dias têm ficado mais longos e minhas noites são de reflexão e desespero. Quando acordo, me sinto bem, apenas para relembrar das pressões diárias que silenciosamente me atacam a cada esquina. Sinto uma vontade enorme de fugir para a natureza. Mas até mesmo isso me causa dúvidas, mais dúvidas. Na verdade, duvido que seria capaz de sobreviver no meio do mato, entre árvores e animais selvagens, longe da civilização. Mas ao mesmo tempo, é tudo um misto de sensações, já que a vida aqui em Delirium é cada vez mais angustiante. Gostaria de poder falar com você e dividir essa confusão. A mudança de certeza absoluta e dúvida convicta nas notícias do dia a dia tem sabor de acalanto e sua voz é um abraço que mantém os dias menos escuros. Escuros como essa nuvem que acaba de surgir e tapa parte do sol aqui em volta da urna. Bom, isso não teve nada a ver com a situação na urna, caro ouvinte. Na verdade, não sei por que me prestei a ler. Enfim, vamos aqui a mais um relato, bastante breve dessa vez. Querido Palmito, aqui quem fala é alguém que todos devem esquecer. Você constantemente duvidou da minha sanidade e isso tem sido um problema em minha vida. Entenda que costumo ouvir seu programa com fones de ouvido e ter que escutar uma voz na minha cabeça dizendo que sou louca é bastante perturbador. Vocês questionam a minha presença em momentos importantes na vida da cidade. E a verdade é que isso só é possível porque eu sou capaz de voar. Posso voar porque na verdade nunca fui lembrada. E isso me manteve sempre desapegada a delírio. A verdade é que agora, mais do que nunca, estou livre para estar em todo o lugar. Entenda, não sou louca, apenas diferente. No momento, inclusive, estou voando junto à urna e consigo ver claramente que a nuvem, da qual você acabou de falar na última mensagem, é na verdade um prédio. Um prédio que, como eu, foi por muito tempo esquecido, mas que agora terá uma função bastante importante. Droga, ouvintes, mais um comentário inútil. Nada de relevante. Na verdade, admito que parei de prestar atenção no que ela dizia logo no início e fiquei aqui observando as batatas. As batatas e o enorme prédio que flutua sobre nossas cabeças e que acaba de colidir contra a urna em uma enorme explosão absolutamente silenciosa. Não é possível escutar nada, nem mesmo a minha voz. Max, o urso bipolar, é trazido em uma camisa de força manchada de sangue. Quem aparece também é Palmito Antares, que embora esteja fazendo o programa e lendo isso tudo, comparece ao funeral de Antônio Maior. Palmito pega um salgadinho, que parece ser um croquete de carne recheado com requeijão, e o morde.
O recheio espirra, atingindo a camisa social de Palmito, o paletó de absurdo e acaba queimando a própria boca do âncora.
Absurdo, a essa altura, percebeu que seu terno foi manchado com gordura de requeijão quente, graças ao programa de rádio que toca no ambiente. Ele se vira para Palmito com um sorriso meio amarelo. Palmito diz: "Me desculpe." E Absurdo responde: "Não tem problema, meu camarada. Isso é tudo ficção." As expressões de alguns convidados ao redor denunciam que eles pensam que a teoria de Absurdo é uma grande bobagem. Absurdo diz a todos: "Não é possível, pessoal. Não é possível que vocês considerem que isso é real. Será que vocês..." Mas então, o grande escritor, poeta e quadrinista Liriano é interrompido com um grito feroz que parte de Max, o urso bipolar, que começa a arrancar as cortinas e mastigar abajures e móveis de madeira. Alguns enfermeiros tentam sem sucesso segurar o urso, que se debate dentro da camisa de força. Um dardo é disparado, e Max cai sentado em cima do cadáver de Antônio Maior, mas logo é movido de lugar. Repórter continua alternando o testemunho do evento da morte de Antônio Maior com uma rua que agora não está mais caótica. Aliás, não só não está mais caótica, como está deserta. Da janela, repórter consegue avistar o grande prédio de fachada marrom, que através de uma antena, que aparenta mais ser uma cereja incandescente na ponta de uma varinha, pisca, transmitindo para todos as ondas que são recebidas por você e todos os demais neste momento. E logo ao lado, percebe a urna, colidida com o prédio que flutua, ou flutuava, sobre nossas cabeças. Ok. Eu sei que há muito ocorrendo. Eu sei que você se distraiu com algo que tinha para fazer e agora está pensando o que diabos está acontecendo. Eu sei que o prédio e a urna seguem colididos e que ninguém parece falar disso o suficiente. Mas preciso falar de uma notícia interessante para se dar em um dia como hoje, caro ouvinte. A notícia é de que o homem que subiu a escada rolante da única estação de metrô caminha pelas calçadas da cidade com as mãos afundadas nos bolsos do sobretudo e o chapéu Fedora tapando a identidade de seu olhar. Ele caminha rumo à estação de rádio, a querida e maravilhosa estação, dentro do prédio de fachada marrom alto, não maior, mas grande o bastante, pontuado por uma luz vermelha piscando incessantemente, com uma cereja energizada. Ele caminha, embora ninguém veja, para poder dizer que ele caminha. Ele vem até aqui me encontrar, falar comigo, pois me conhece. Sei que me conhece, e me conhece há muito tempo. E eu, que estou lá no funeral de Antônio Maior, que morreu com um tiro na testa, com munição saída da arma que os dedos atrofiados da esposa seguravam firmemente, mas disparo esse que não foi efetuado por ela, pois a mesma jurou jurandinho. E lá vem o homem que subiu a escada rolante da única estação de metrô. Ele ignora o funeral de seu concorrente à prefeitura, porque seu adversário está morto. Nada importa para o homem. Ele é implacável e pragmático. Lágrimas não visitam seu rosto. O suor não pinga, nem se manifesta em sua epiderme. Ele vem para cá, ouvintes, o que me faz sentir medo. Sinto medo. Temo pela minha vida. Temo pelo contraditório. Pelo que não quero ouvir. Não quero ouvir o que ele tem para me dizer. Ou eu quero. Eu admiro e o temo ao mesmo tempo. Talvez por isso eu esteja aqui, mas também no funeral de Antônio Maior. Mas o homem não sabe e não se importa. Ele tem suas próprias convicções. Preciso me distrair, ouvinte. Me distrair, sim. Pensar em outra coisa. Em coisas melhores, algum alívio mental. Algo que me tire psicologicamente da prisão em que me encontro. Eu aqui, enfurnado nesse prédio. Eu, imóvel. Não sociável, no funeral do ex-prefeito. O homem, sim, o que subiu, RM, como todos sabemos, e RM, ele vem me ver. Virá nos dois lugares, aqui na estação de onde transmito e também no funeral. Não saberei lidar com isso, terei de ignorá-lo em ambos os frontos. Rabisco em um papel alguma informação a Cíntia. Está escrito ali em letra corrida e pouco caprichada que ela deve avisar para RM que estou transmitindo o programa de rádio que ele escuta e que seria um incômodo se ele viesse aqui agora. Se ele falasse comigo. Logo, minha cabine está fora de alcance. Apenas profissionais podem entrar aqui. Isso significa que somente eu posso entrar na cabine. Ninguém mais. Nem Cíntia. É isso que coloquei no papel. É isso que RM entenderá quando Cíntia entregar a ele o bilhete. O quê? Sim, Cíntia. Ela está com dúvidas a respeito das instruções. Cíntia, obrigado pela cooperação. Apenas certifique-se de entregar para RM, ok? Ele estará vestido um sobretudo e chapéu Fedora para esconder um olhar bastante incômodo. Evite manter contato ocular com ele, ok? Apenas entregue o papel e vá tomar um café na cozinha. Talvez seja melhor você e Heitor entrarem no armário debaixo da pia. Acredito que ele nunca acharia vocês lá. Faça isso depois de entregar o papel. Desculpe, ouvintes. Estou apenas devaneando, porque temo a chegada de RM que...
repórter é o único com as mãos ocupadas quando o homem que bate a porta bate a porta. Quem é o homem que bate a porta? Toque, toque, toque. O homem segue batendo e todos lá dentro estão distraídos demais para perceber. Apenas repórter nota e escuta e pensa que já lidou com bateção de porta em outros momentos. Ele segue até a entrada do apartamento que pertencia ao falecido Antônio Maior e puxa cuidadosamente a maçaneta. A aba de um Fedora se coloca entre o olhar do repórter e do homem que bate a porta. R.M. Repórter barbucia, então o homem adentra. Palmito arregala os olhos e engasga com um café paquistanês ao perceber a chegada de R.M.
Palmito é o único que consegue perceber minha presença na sala. Mando-lhe um sorriso curto e ele parece atônito. Talvez nem saiba quem eu sou. Não há muito mais o que fazer aqui. As coisas ficaram complicadas demais e até parece que a teoria de absurdo é real. Venha, Palmito. Vamos dar uma volta. Precisamos conversar, velho amigo. E assim começamos a nos despedir de Delirium enquanto conto um pouco do que Palmito nunca irá narrar. Perambulei pela cidade que não brilhou uma só luz. Chutei objetos desconhecidos e o que mais fosse, porque andar no escuro é o mesmo que ficar parado no escuro. Sem referência de perguntas como o que é aquilo lá adiante e para onde estou indo, não fazia diferença alguma ser ou não um corpo. Estar ou não em movimento. Enxergar mal me instigaria. Mas a cegueira tornava a existência obliterante. Foi na circunferência da iluminação de um poste de luz que eu pude mais uma vez enxergar a cidade. E ao adentrar a luz e olhar de volta para o passado atrás de mim, é que eu vi claro mais uma vez onde o sol estava se pondo, parecendo uma batata caída no horizonte, posta em um céu vermelho como sangue. Exausto, me apoiei no parapeito que surgia, e a cidade lá embaixo emanava um calor em meu queixo. Havia sangue e línguas roxas de fogo formando a cidade, e todos os demais, meus amigos, os ouvintes, e você inclusive, Palmito, seguiram caminhando distraídos para onde quer que fosse. E eu tentei gritar, mas nada em mim se manifestava, exceto ansiedade e tremulação. E pressenti um grito infinito atravessando a escuridão. E todos deixaram por fim a estação e esqueceram. Abraçaram apenas o que foi dito e visto após o apagão, como se nada houvesse antes. Não, não, pior. Como se tudo que era agora fosse antes, do mesmo jeito. E eles reescreveram a história em suas próprias cabeças, e ninguém precisou reescrevê-la em livros. E então, Palmito, nós embarcamos no vagão que vai a algum lugar.
Próxima parada, segunda estação de Delirium.
Palmito e Russo saem do vagão e caminham lado a lado como há muito tempo. Eles sobem as escadas da estação e chegam em um lugar completamente novo e velho ao mesmo tempo. Uma cidade colorida, cheia de plantas, árvores e flores. Nada como Delirium ou Neo-Delirium. É pós-Delirium. Sim. Agora posso ver. Mais um ciclo se fechou com dúvidas, assim como deveria ser. E o que nos resta fazer? Não é isso que todos se perguntam? O fim chega afinal, e o que fica
são apenas lembranças que nos acompanham pelo caminho, lá no escuro da mente, apenas esperando para surgirem no momento certo. Russo, meu amigo, é hora de mudar mais uma vez. Mas agora, chegamos ao fim.
Delirium 30, Russo, Minnesota, foi escrito e produzido por André Monsev e Lucas Kircher. Depois de criar novas músicas e escrever mais de 150 páginas do Word, com histórias bizarras, chegamos ao fim de mais um ano do A Voz de Delirium. Esse ano foi muito especial para mim e para o Lucas porque, além do avanço que percebemos nas narrativas que gostaríamos de criar, conhecemos muitos de vocês, fãs que nos apoiam e que, em muitos casos, se tornaram colaboradores e parte do projeto. No início do ano, que nem parece ter sido o início desse mesmo ano, tivemos os colaboradores do nosso financiamento coletivo para pagar as despesas com SoundCloud e tornar a temporada mais possível ainda. Tivemos o prazer de conhecer pessoas como o talentosíssimo Theodor Guilherme, que pegou suas malas e se mudou efetivamente para Delirium, ajudando a traduzir tudo o que acontece lá para o deleite visual de todos. Também conhecemos o Carlos Augusto Leão, que sempre se colocou disposto a nos ajudar por puro amor ao projeto, além de acompanhar avidamente os acontecimentos na encantadora e imutável Delirium. Carlos também emprestou sua habilidade em produção musical para mixar as músicas que foram compostas para o ano 2, além de ser o autor de parte das trilhas do episódio da Aurora 100. Quem apareceu esse ano também foi o Luiz Weber, que acreditou tanto no projeto que fez a compra do melhor anúncio possível de 2016 e que temos a honra de ser mencionado no início de todos os programas da temporada, com repetidas histórias a respeito do abandono da saúde própria em prol de uma qualidade exemplar na edição de áudio. Queremos agradecer a todos que participaram no grupo do Facebook da Comunidade de Delirium, aos podcasts carinhosíssimos como o PQPcast, o Anticast, o Dudecast, o Cabuloso Cast, o Radiofobia, o Drone Saltitante, o Averiguei o Mistério, o Diário do Menestrel, Crônicas do Fim do Mundo, o Projeto Libélula. É muita gente mesmo. Obrigado a todos que nos enviam mensagens no Facebook e Twitter, dúvidas, sugestões, críticas, comentários. Nós realmente ficamos muito felizes quando recebemos isso. Obrigado a você que comprou nosso e-book, que mostrou a VDD para família e amigos, que escuta e que anseia pelos episódios e acontecimentos nessa cidade esquisita. De coração, eu não poderia estar mais grato por fazer parte da produção de algo tão incrível, tão foda, que é consumido por tanta gente, tão mais inteligente que eu e o Lucas. É uma tremenda honra, é assustador, mas também muito entusiasmador fazer parte disso. Espero que vocês tenham gostado da jornada desse segundo ano, como eu e o Lucas gostamos. Muito obrigado a você por estar conosco. Um ótimo Natal e um fim de ano maravilhoso. Nos vemos no ano que vem. E se você sentir saudade da gente, pode escrever para escrevaparadelirium@gmail.com ou mandar tweets ou mensagens no nosso Facebook. Enviar comentários nos contos que temos publicados no Medium em deliriumoficial.com ou o que mais for. Fique à vontade para manter contato sempre que quiser. Muito obrigado.
Minutes could save you 15% or more.
Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that?
Because it's from Geico.
Yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
Geico's had this tagline for years, because we help save people money.
So wait, you're saying Jeremy copied you? Yeah, that actually does sound like something the J-Man would do.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.